Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você, torcedor do New England Patriots, estamos de volta aqui com mais um episódio do Do Your Job Podcast, totalmente reformulado, de cara nova, para entrar de frente nessa temporada de 2020 da NFL. E o Bruno lembrou bem, a gente estava conversando, que foi o primeiro grande evento esportivo em muito tempo esse passado final de semana com o draft da NFL, né? Então estamos aqui para falar de um programa com algumas notícias e recapitular todo esse draft do New England Patriots, que foi muito conturbado, muita gente falando, e a gente vai tentar clarear as ideias, trazer nossa opinião, sempre embasada, para da nossa franquia que a gente tanto ama. Como sempre, estou aqui com arroba Coach Barandas. Bruno, pronto para falar draft?
Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Como sempre, um prazer estar aqui falando do nosso New England Patriots, né? Falando aí dessa classe do draft, o Patriots que está vindo aí completamente novo, né? É uma nova franquia, com novos atletas, com uma nova identidade visual. E aí o Do Your Job também vem, né? Completamente novo. A gente vai trazer esses anúncios aí para vocês. A gente tem muita coisa para falar, analisar essa classe, que foi muito interessante. Analisar quais foram os impactos que esse draft teve na franquia, né? Responder essas perguntas de o que esse draft significa para o New England Patriots e trazer aí as notícias, não só do Patriots, mas dessa vez a gente tem um pouco de noticiazinha interna do Do Your Job Podcast para trazer para vocês.
Exatamente, e antes da gente começar falando da notícia realmente do New England Patriots, vamos dar alguns recadinhos. Primeiro recado é: se você não faz parte do grupo do WhatsApp do New England Patriots, Do Your Job Podcast, está perdendo em grandes discussões. Eu discuti com o Bruno durante o draft, obviamente pensando no melhor para a franquia, mas rolou discussão, a galera está super interagindo, pôde participar bastante durante o draft e até antes, né, do que achava e tal, o pessoal super legal. Então manda o seu número para a gente, ou no arroba do Your Job Pod no Twitter, ou no arroba Coach Barandas, ou para mim no arroba marcelo.aragão1 no Twitter. Ou, se você quiser, também pode mandar no Instagram, para o arroba Do Your Job Podcast. Porque agora a gente também está no Instagram. Estamos renovados, novamente mencionando o que o Bruno falou, com cara nova, e criamos um perfil lá no Instagram para você também ser mais uma forma de uma plataforma para conseguir acompanhar o New England Patriots, nossas opiniões, melhores momentos de jogos, jogadores, tudo vai estar lá no Instagram ou no nosso Twitter, que também cobriu bastante o draft inteiro, graças aí a boas-vindas de dois membros da nossa equipe agora. Antes, para quem não sabia, era eu e o Bruno, praticamente, que tocávamos o programa sozinho, além do Lucas, que edita, né? E agora a gente tem mais dois companheiros aí, o Luan e o Yuri, que participaram do processo seletivo, onde a gente postou algumas semanas atrás, e agora eles estão fazendo parte do programa para a gente. Um está cuidando mais da parte da mídia e outro de vários textos, etc. E se você também quiser fazer parte desse programa, de alguma forma ajudar a gente a crescer e transformar realmente essa plataforma bem completa para cobrir todo o New England Patriots, manda para a gente a inscrição nos mesmos canais que eu acabei de falar, e vai ser um prazer ter você aqui. Né, Bruno?
É isso aí. Dá as boas-vindas ao Yuri, né? Os tweets todos vocês estavam lendo, originais nossos de quem foram draftados, qual a posição, né, de onde veio o cara, tudo feito pelo Yuri aí, fazendo um ótimo trabalho nisso. Teve alguns textos, já tivemos alguns textos lá no site do Fambonanet, produzidos pelo Yuri, né, informativos. Ele está gerindo todo esse movimento aí do nosso Twitter, fazer os retweets. E o Luan, que fez a nossa nova identidade visual, né, isso aí que vocês estão vendo no nosso Twitter, no nosso Instagram. Ele está tocando essa parte da comunicação do Your Job, está fazendo um excelente trabalho aí. A gente já está crescendo muito, né, com a ajuda desses dois caras que vieram para somar demais no podcast, que a gente tem tanto trabalho, a gente dá tão duro para fazer e que vocês gostam tanto de ouvir. Então, bem-vindo, Yuri, bem-vindo, Luan, à família do Your Job.
Inclusive, né, ficou até tão animado que se empolgou que ele mesmo escreveu um texto analisando os drafts, um resumo, uma opinião já prévia do que ele provavelmente vai falar aqui nesse podcast, texto esse que eu coloquei lá no Facebook do Patriots, no grupo do Facebook, que curtiu bastante, comentou, se embasou, teve discussão sempre saudável. Então, assim, claramente o que nos move é o amor por esse time, e a gente vai estar aqui para trazer todo esse amor com umas análises e notícias sempre bem fundamentadas nesse programa. E aqui até o final da, se Deus quiser, por muito tempo aqui, falar do New England Patriots sem mais pausas, como aconteceu no passado. Estamos de volta. E logo mais a gente volta para falar das notícias da semana, que é o nosso quadro onde a gente sempre gosta de iniciar os programas. Estamos de volta aqui, então, para falar das notícias da semana. E a notícia é simples, é curta e simples. Rob Gronkowski, nosso ex-tight end, que tinha se aposentado na temporada passada, resolveu se desaposentar e falou que só jogaria com Tom Brady. Isso aconteceu de um dia para o outro, pelo menos na mídia, né? Na semana passada. Isso não foi divulgado antes, não teve um burburinho. Aconteceu de um dia para o outro. E tão logo que que houve esse burburinho na mídia, o Patriots trocou o Gronkowski por uma escolha de quarta rodada e mandando também com o Gronkowski uma escolha de sétima rodada, ainda para o draft que passou, né, para o Tampa Bay Buccaneers, onde o Gronkowski...
Foi uma boa compensação para um jogador que estava aposentado, né? O Patriots não tinha mais o jogador. Foi uma troca bem superior, né, às trocas que a gente viu de outros times aí, como por exemplo... Do Raiders com o Seahawks pelo Marshawn Lynch, do Rolando McClain, né? A do Gronkowski foi bem superior, né? Todas elas envolveram uma pick de sétimo round voltando na direção do time que trocou, e o Patriots conseguiu a maior pick aí com uma pick de quarto round de compensação, né? Conseguiu munição para esse draft esse final de semana, né? E a gente vai falar agora um pouco do que o Patriots fez com esse capital de draft que ele adquiriu, todo o capital que ele já tinha, analisar um pouco as picks, os jogadores trazidos e como isso impactou a franquia.
Já voltamos para falar do draft. Bom, estamos de volta agora sim, depois da musiquinha, para falar sim de draft. Draft que, como eu disse no início do programa, na abertura, foi bastante conturbado. A gente tem muita gente que odiou o draft, tem muita gente que acha que o cachorro do Belichick, a cadela Nike, fez draft, muita gente falando muita coisa, e a gente vai tentar clarear aqui, sempre bem embasado com informação, porque não é isso que, não só a gente vai falar aqui, né, mas como grandes analistas dos Estados Unidos têm falado do draft do New England Patriots. E para começar, no round 1, o New England Patriots resolveu, né, na quinta-feira, trocar a sua pique para... com o San Diego Los Angeles Chargers, né, a mania antiga, para ir para o segundo round. Então adquiriu uma pick aí de segundo round e uma de terceiro round, correto, Bruno?
Exatamente. A gente viu aí o Patriots fazendo essa troca, saindo do primeiro dia do draft, né, um draft profundo. O Patriots provavelmente não tinha nenhum jogador, né, que eles se sentiam confortáveis pegando ali, nenhum jogador que eles estavam apaixonados ou morrendo de amor. Trocou, ainda assim, por uma pick alta no segundo dia, né? A pick 37, foi aí a quinta pick saindo no dia, e ainda acumulou uma pick de terceiro round para somar isso. Então acho que foi um bom trabalho do Patriots trocar, né? Acumulou capital que a gente sabia que o Patriots, mesmo com as 13 picks que ele tinha a partir do segundo dia, não ia usar, não ia trazer 13 jogadores, né? Então a gente viu aí o Patriots usar bastante, movimentando, utilizando esse capital para subir e buscar os jogadores que ele sabia que ele queria, né? A gente viu aí, inclusive, pelas entrevistas pós-draft, que o Patriots tinha um plano muito bem traçado. Eles sabiam os jogadores pelos quais eles estavam apaixonados, os jogadores quais eles queriam, e eles não estavam dispostos a deixar esses jogadores caírem na mão de mais ninguém. Então o Patriots foi bem ativo aí no segundo e terceiro dia do draft, né? Usando essas picks que tinha para subir e pegar esses atletas, e a gente vai falar um pouquinho deles agora.
É sempre bom lembrar que a gente falou, bateu bastante na tecla aqui, e até acho que pediu, né, que depender de como chegasse o draft na posição 23 originariamente, a nossa pica de primeiro round, que seria ótimo descer no draft. E eu acho que a compensação que veio em troca disso foi muito boa, como o Bruno já mencionou. É, então a gente não só aprova esse move, como tinha previsto esse move do New England Patriots que poderia acontecer. E aí a gente vai para o segundo dia, né, na sexta-feira, onde o Patriots pegou, com a pick 37, que o Bruno já falou, originariamente do Los Angeles Chargers, um safety de Lenoir Ryan, né, Kyle Duggar, da segunda divisão D2 da NCAA. É, surpreendeu muita gente mesmo, mas eu digo que surpreendeu muita gente fã, porque diversos analistas colocavam esse cara sim para sair no segundo round. Muita gente que viu a tape dele falou que é um cara extremamente atlético. Isso dá para notar, inclusive, só com o highlight do cara você consegue ver que o atleticismo dele foge ao padrão. É um cara que está extremamente pronto para a NFL nesse sentido. E a gente tinha falado aqui sobre safeties, que não era uma necessidade, mas não surpreenderia caso o Patriots pegasse algum, justamente pela possibilidade de 2 anos só do Devin McCourty e um ano e pouco do Patrick Chung. Então precisava se renovar sim, e o Patriots resolveu fazer isso na pick 37, logo de cara abriu o segundo round. Então foi uma pick que surpreendeu muita gente, né, Bruno?
Então o Patriots aí surpreendeu alguns, né, alguns nem tanto, com Kyle Duggar. Eu confesso que no momento da pick eu não tinha estudado tape ainda, né, eu não estudei muito os prospectos defensivos para esse draft, mas ao fim de cada dia eu estudei aí cada pick do Patriots, e eu me sinto confortável de dizer que eu achei o Kyle Duggar uma excelente pick do New England Patriots, né. Muita gente botando ele no segundo round, dizendo que ele não chegaria no final do segundo round. Alguns dizendo que ele poderia ser até um talento de primeiro round, não fosse o nível de competição tão baixo que ele enfrentou, né, na segunda divisão, lá jogando por Lenoir Rhyne. Mas assim, é um jogador que tem toda a cara do New England Patriots, é um safety extremamente versátil, né? Muitos botando ele até de repente como um linebacker, tem ali os moldes físicos, por exemplo, do Patrick Queen. Mais um cara mais rápido, mais ágil, né? Podendo jogar naquela posição de safety. Retornou bastante no college. Teve 6 touchdowns aí ao longo da sua carreira lá em Lenoir Rhyne. Tem essa capacidade de chegar junto do box, extremamente produtivo tacleando. Faz um excelente trabalho marcando tight ends. E muitos que tinham perguntas sobre o preparo dele para jogar numa competição mais alta, perderam essas dúvidas quando viram ele jogar no Senior Bowl, onde ele foi o líder de tackles do time dele, né, jogando contra uma competição muito mais elevada, se destacou na cobertura, e teve um excelente jogo. Há quem se preocupe com a tradução desse jogo no nível mais alto na NFL, mas os técnicos e scouts que trabalharam com ele, né, entrevistaram ele lá no Senior Bowl, fizeram os workouts com ele, dizem não ter essa preocupação, que é um jogador de um QI altíssimo, extremamente competitivo e com atleticismo de sobra para dar certo na NFL. Então, assim, eu estou muito confortável com a pick. Eu acho que não era um need imediato, como o Marcelo falou, mas o Patriots tem alta idade aí na posição de safety, né? A gente precisa de alguém para cumprir a função imediata do Duron Harmon. Trouxe aí o Adrian Phillips, tem o Terrence Brooks, mas eu acho que ele já compete para ser uma peça esse ano, né? Como suplemental ali pro Patrick Chung dentro do box, fazer aquela função de Big Nickel que a gente via tanto o Duron Harmon fazendo, né? Então já vejo ele brigando por espaço esse ano, e aí no momento que o Patrick Chung sair, provavelmente no ano que vem, né, ele assumindo essa posição. Eu gostei bastante, gostei da fit, coisa que eu não gostava com jogadores, por exemplo, como o Grant Delpit, que era um jogador que soma apenas como center fielder. É um jogador que produz bastante? É um jogador de altíssima qualidade? Mas ele não tem a versatilidade que um safety precisa para jogar na defesa do New England Patriots. E nisso, o Kyle Duggar tem de sobra e vem para somar nessa defesa daí.
Eu acho que vou fazer 3 observações aqui. A primeira é que vale lembrar que uma pique antes saiu o Xavier McKinney, que é um cara que a gente poderia estar discutindo aqui, que é bem versátil, e dito aí como um dos melhores safeties da classe, mas o Giants pegou ele uma pique antes da gente, na número 36. Vale mencionar também que eu acho que está sim em risco. A gente, obviamente, vai ter que esperar ainda mais com essa questão do coronavírus, todo o training camp começar, etc. Talvez seja um ano bem diferente do que a gente está acostumado, mas eu me arriscaria a dizer, se tudo fosse ocorresse normalmente, que está em risco o emprego do Patrick Chung esse ano, caso a gente precise abrir cap aí. Não teve uma das melhores anos dele no passado. Não foi o Patrick Chung que a gente conhece, longe de estar mal também completamente. Mas se o Kyle Duggar crescer muito bem e o Adrian Phillips conseguir jogar muito bem aí no lugar do Duron Hallman, a gente pode ver sim o Patrick Chung sendo cortado e abre aí, salvo engano, pouco mais de 3 milhões, entre 3 e 4 milhões por causa do dead money. Então, assim, não me surpreenderia. E por fim, eu falo que eu, na hora, acreditava que poderia ter esperado para pegar esse cara num terceiro round, e quanto mais eu li, eu via que realmente, talvez no terceiro round ele não tivesse lá. E se você gosta do jogador, você não pode deixar o jogador passar. O único ponto é que a gente não tem essa informação e não tem como saber, e eu acho que o Patriots deve ter tentado fazer isso, era descer um pouco ainda no segundo round para pegar ele um pouquinho depois, mas ainda no segundo round. E provavelmente o Patriots tentou fazer isso, mas das duas uma, ou a oferta que ofereceram para o New England Patriots não valia o risco de perder o jogador, ou sequer ofereceram algo pela essa pique, tá? Porque ainda tinha talento ali, então pode ser que ninguém tenha oferecido nada, o Patriots se sentiu confortável, foi lá e pegou o Kyle Duggar. Até retiro essa crítica quanto ao terceiro round que falei na hora, justamente por não conhecer e não levar em consideração.
Eu sinceramente assim não acho que o Peixe tenha tentado trocar para baixo, sabe? Eu acho que foi inclusive o que o Nick Caserio falou depois do draft. Ele falou: a gente entrou no segundo round se sentindo confortável em pegar três jogadores, a gente conseguiu dois deles. Então assim, você entra no round querendo aquele jogador, né? O cara tá disponível, a sua pick tá lá. O Patriots foi lá, puxou o gatilho, pegou o jogador, não correu riscos. Eu acho que isso é o takeaway mais importante que a gente pode ter aí, né? Apaixonou, foi lá com a pick, pegou o cara, garantiu que ele não vai ser de mais ninguém. Então, assim, excelente trabalho do Patriots aí. E o outro jogador que a gente sabe que o Patriots queria, né? Era o Josh Uche, o Josh Uche, a gente não sei ainda exatamente, tinha chamado de Josh Uche, de Michigan, né? Time do Marcelo, né?
Aliás, eu tô bem contente com esse draft e com os últimos drafts do Patriots nesse sentido, sabia? Nenhum de Ohio State e vários de Michigan.
Bastante. Tivemos um undrafted de Ohio State.
Vai ser cortado, vai ser cortado.
Com certeza. Mas aí trouxemos o Josh Uche, que eu acho que é um cara que soma demais, né? Um cara pronto, assim, desculpa, pronto para contribuir, não pronto para ser um starter. Vejo ele aí numa função semelhante à que o Jamie Collins cumpriu no, na primeira temporada dele pelo New England Patriots, lá no primeiro no draft que escolhemos ele, né? É um cara que é muito bom trazendo pressão, teve o melhor índice de pressões no college football no ano passado, maior até que a do Chase Young, né? Óbvio, eu não sou um cara aí de big data, não acho que a gente tem que levar isso ao pé da letra, mas é algo que mostra uma certa eficiência que chama atenção, né?
Até porque ele jogou pouco mais de 51% dos snaps, enquanto o Chase Young jogou 100% dos snaps. Então, assim,
Exatamente, ninguém
isso
está
deve ser levado em
comparando ele
consideração.
com o Chase Young, né? Mas mostra que é um cara eficiente quando vem. Para mim, ele projeta como um inside linebacker, mas eu assim como projetava o Jamie Collins, mas nesse primeiro momento eu vejo ele vindo do edge, trazendo pressão por fora. É um cara que tem muita velocidade, tem uma primeira passada incrível, ele é leve, né? Mas ele tem braços muito longos, o que ajuda ele no shed block, ajuda ele nos movimentos. Ele tem um speed to power muito bom, como destacou lá o Rafão Martins do Zona FA. A gente estava fazendo essa cobertura ao vivo juntos. E ele consegue iniciar o speed rush, né? E quando o jogador de linha ofensiva começa a botar o peso para trás para se preparar, ele consegue converter essa velocidade em bull rush para conseguir botar o jogador para trás. Então, excelente trait aí. Chamou muita atenção pelo seu atleticismo e fluidez de quadril na cobertura de passe, né? Inclusive em man coverage marcando o tight end. Então eu acho que aí nesse início a gente pode ver ele bastante vindo do edge, trazendo pressão, eventualmente de dentro também, buscando pressão, e trazendo um pouco aí dessa cobertura, né, para tornar a defesa do Patriots bem versátil. Como eu falei, esse quem leu lá meu artigo, eu falei, esse é um draft que o nome foi versatilidade e atleticismo, e com essas duas primeiras picks, o Patriots demonstrou exatamente isso. A gente subiu no round, trocou com o Ravens, se eu não me engano, né, para buscar o Josh Uche. que era um dos três jogadores que o Patriots estava confortável de pegar no segundo round, e mais uma vez puxamos o gatilho no jogador que era o que a gente queria, né? Ex-parceiro do Chase Winovich, Belichick claramente gostou de ter um defensor, um pass rusher bem treinado aí pelo Don Brown, e o Patriots aí até agora com um draft muito bom, trazendo versatilidade para sua defesa, que vai ter que ser o cornerstone desse time esse ano, né? O ataque vai estar passando por muitas mudanças, e a gente vai ter que ver uma defesa que já era muito sólida, era a melhor defesa da NFL no passado, também está se reconstruindo, mas mantendo esse trabalho, mantendo essa imprevisibilidade com os jogadores que ela está trazendo.
Eu lembro de, eu como torcedor de Michigan, lembro em 2018 de assistir ele junto do Chase Young, do Chase Young, já me confundi, do Chase Winovich, junto do Devin Bush, todos esses caras extremamente atléticos, era uma defesa muito boa, foi uma das melhores defesas do país, e ele contribuiu para isso, ainda que tenha jogado pouco tempo, quando entrou principalmente em terceiras descidas para botar pressão, foi muito bem.
Mas mesmo assim contribuiu com 7 sacks e meio na temporada 2018, né? Mais 8 sacks e meio na temporada passada. É um cara que tá aí, causou impacto mesmo em tempo limitado.
Novamente, era uma defesa muito boa, que pressionava muito, e às vezes o trabalho dele pode ter sido facilitado, mas que ele vai estar jogando com o mesmo cara na NFL agora, e vai poder ter produzido dessa forma. Vale lembrar que em 2019, eu lembro de ver alguns momentos, o Bruno já destacou isso, a qualidade na cobertura dele. Contra Penn State, por exemplo, tem um lance que ele corre praticamente lado a lado com o Hamler, que é um wide receiver muito, muito, muito rápido, né? Abaixo de 4,50 aí no 40-yard dash. Então assim, o cara é bem rápido, pode ser usado dessa forma sim, é muito atlético, e o que o Bruno já destacou mesmo, acho que é a versatilidade, que é tornar essa defesa cada vez mais versátil, e a gente vê aí, a gente vai falar isso um pouquinho mais pra frente, mas a gente vê aí claramente uma direção de, tudo bem, perdemos o nosso ídolo, o Tom Brady, pá, mas a gente vai focar na defesa, nossa defesa vai sim melhorar, a gente vai ter uma defesa boa, uma defesa extremamente competitiva, e talvez até volta ao início, né, de como tudo começou lá atrás, em 2001, 2000, o Bruno pode também falar, dar o palpite dele, mas o New England Patriots não era conhecido por ter um baita ataque, mas sim por ter uma defesa absurda, correto,
como,
Bruno?
Como foi em 2018 também, né? Eu acho que realmente vale mais a gente lembrar do início dos anos 2000, onde era aquela grande defesa com Ted Bruschi, William McGinnis, Mike Vrabel, Richard Seymour, jogadores aí, Ty Law, então, Lawyer Milloy, jogadores que causavam muito impacto, e eu acho que a gente continua vendo isso aí no New England Patriots, com Stephon Gilmore, com Dont'a Hightower, com Devin McCourty, com Patrick Chung. Eu acho que são jogadores que trazem o tempo inteiro. Acho que o Adam Butler é um cara que se fala muito pouco, que traz muito, 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 muito para essa defesa, sabe? Mas o nome dessa defesa para mim é versatilidade, é você poder trazer jogadores como o Chase Winovich, como o John Simon, rodar eles o tempo inteiro, né? Como vai ser o trabalho, provavelmente, do Josh Uche, tá rodando, acho que a gente vai ver ele também nessa função, nessa limitação de snap, como foi do Chase Winovich ano passado, né? Quiçá um pouco mais, porque ele pode ter, ele tem esse elemento da cobertura que o Winovich não tem, mas é isso aí, é versatilidade, é imprevisibilidade na defesa, e é isso que o New England Patriots fez, e é isso que o New England Patriots fez com a próxima pick também.
E a próxima pick foi a número 87 aí, Anfernee Jennings, vindo de Alabama, mais um jogador aí, nesses últimos anos, draftado pelo New England Patriots, que jogou com o Nick Saban em Alabama. A gente sabe que o Belichick adora, é muito amigo do Nick Saban e gosta de draftar jogadores de Alabama. Aliás, acho que a NFL, no geral, quando se tiver em qualquer dúvida, o fato de ser de Alabama traz tranquilidade e segurança para muita gente. É uma baita escola, e não só, não tô falando aqui escola, mas uma escola de futebol americano, né, Bruno? Molda os jogadores como ninguém, principalmente o Nick Saban. E o James, a gente vê aí um edge defender, né? É um cara que tá dito aqui como outside linebacker, mas provavelmente pode jogar de DE também, depende da formação que a defesa vier para campo. Um cara, como o Bruno falou, extremamente versátil. Muita gente estava falando dele, o Bruno já vai falar de qualidade técnica, muita gente estava falando dele cotado para sair no quarto round, mais abaixo. Só que, novamente, assim, se você gosta do jogador, vai deixar o cara passar por algum motivo, sendo que você não tem talvez algum outro jogador que poderia substituir o talento dele, na sua visão, na sua análise de board. Então não faz sentido. Acho que o Patriots foi lá com coragem, puxou o gatilho novamente. E essa pique, inclusive, na hora elogiei, não, nem falei nada, como tinha dito na cara dele, que na hora eu dei uma criticada. Essa eu sequer abri a boca, porque gosto do jogador, independente dele estar sendo pego na 87 ou na 104. 104 ainda é terceiro, mas sei lá, na 109, sabe, Bruno?
Eu sinceramente não acho que a gente acharia o Anfernee Jennings no quarto round, de verdade. Um jogador com a produção que o Jennings teve, né, vindo desse pipeline de Alabama, né, não é só um fato de gostar de Alabama, de ser amigo do Saban, que tudo isso é verdade, mas é um programa tocado de uma forma muito semelhante ao New England Patriots, né? São coaches da mesma escola, trabalhavam juntos, trabalharam juntos no Cleveland Browns. Nick Saban foi GA do pai do Belichick, né? Graduate Assistant do pai do Belichick. Então, assim, é um cara que fazia todo sentido para o New England Patriots. O Anfernee Jennings falou que o coach de linebacker deles, antes do combine, falou para ele: você vai ser um New England Patriot. Ponto. Cravou ali antes do combine. Por quê? Porque é um jogador que ele era o discípulo número um do Saban. É um jogador de um futebol IQ altíssimo, tá? É um jogador que cumpre o trabalho dele acima de qualquer coisa. Tem uma versatilidade diferente, por exemplo, do Josh Uche, que você pode botar ele em vários lugares do campo. O Anfernee Jennings, eu vejo ele mais como um cara que pode ser um starter imediato. É um cara que pode cumprir essa função que era do Kyle Van Noy no ano passado, né? É um jogador que é muito forte, é um jogador que é muito físico, faz muito bem o trabalho de edge defender, que a gente sabe que é um fundamento importantíssimo para a defesa do Patriots, né? Afunilar as corridas, direcioná-las para dentro, onde você vai ter jogadores como, por exemplo, o Donta Hightower, como o Jawan Bentley, jogadores físicos que vão estufar essa corrida, né? Então, assim, eu gostei muito da pique do Anfernee Jennings, né? E fora isso, a gente está falando de um jogador com 8 sacks na temporada passada, com 12 passes defletados, tá? Isso é um jogador que chega na cara do QB, um jogador que me lembra, não joga na mesma posição, tá? Não, mas que a avaliação dele me lembra algo que eu li na avaliação do Trey Flowers quando a gente draftou ele, que é um jogador com high motor absurdo, não para de mexer as pernas e não para de perseguir o quarterback, a corrida ou enfim, qualquer coisa que esteja acontecendo, até que soe o apito, né? Eu acho que a versatilidade dele é de você poder usar ele como rusher. Ou com a responsabilidade primeira de setar o edge. É um cara que vai ser punido se você botar ele em cobertura seguidas vezes, mas vai cumprir o seu papel se ele tiver que marcar uma flat, se ele tiver que dropar numa hook zone, né, eventualmente. Mas ele traz versatilidade por quê? Porque ele é grande, ele é forte, ele é físico, e eventualmente você pode, em pacotes, em terceiras para longas, em segunda para longas, trazer ele para dentro, botar ele para jogar de DT na 3-tech, né? E ele vai ser um cara que vai dar trabalho no rush pro guard. Não tendo responsabilidade do jogo corrido ali no meio, é um cara que vai ter muito vai fazer um bom trabalho indo atrás do quarterback em situações óbvias de passe, entendeu? Mas projeta como um jogador de 3 downs, primeira, segunda e terceira, para curta, para média, para longa, jogando do lado de fora, setando o edge, evitando que as corridas vão externamente, o que machucaria muito uma defesa que joga tanto em pessoal quanto a defesa do New England Patriots. Eu adorei essa pick. Talvez tenha sido a melhor pick do Patriots para mim no draft. É o jogador mais pronto, que mais chega. Tipo, a gente sabe que esse cara pode causar um impacto agora. Ele pode tornar essa defesa competitiva agora.
Não só isso, o Bruno mencionou em tudo isso que é importante que o Patriots consiga setar o edge. E, cara, sim, é muito importante pro estilo de defesa que a gente está querendo implementar, né, ou que caminha para isso, com crescente uso de air raid na NFL, ou mesmo de um jogo extremamente passado. Muito mais passado do que corrido, e a nossa defesa foi montada nesse esquema, principalmente para bater Kansas City. É uma defesa que está se inovando e caminhando, né? A gente pode até fazer um programa só sobre isso, só para discutir o formato, esse novo formato da defesa, né? Hoje era até em Iowa, aquela matéria que eu li que faz muito sentido. Enfim, é um esquema defensivo completamente distinto, onde você carrega o que é ter uma formação inicial com diversos defensive backs em campo. E manter essa formação sem precisar fazer tantas alterações durante os downs. E só que isso só é possível se você tiver um time que consiga parar a corrida, né? Ainda que seja extremamente mais leve que o adversário, para favorecer justamente uma defesa contra o passe. E por isso que é importante que se consiga acertar o edge, para que você consiga botar vários jogadores lotando o box, né? E afunilar a corrida, como o Bruno bem mencionou. Mas a gente pode fazer um programa mais para frente falando tudo disso, né? Só sobre esse esquema defensivo, enfim, e sobre o que o New England Patriots mais gosta de fazer, que eu acredito que vai continuar nesse sentido, principalmente depois desse draft com grandes times, com grandes wide receivers, que provavelmente vão basear o seu jogo aéreo, né? E que são adversários do Patriots nessa temporada, Bruno. Seguido dessa pick, quatro picks depois, ainda no terceiro round, a gente pegou o primeiro tight end. Não foi o primeiro tight end do draft, que o Cole Kmet já tinha saído para o Chicago Bears, mas a gente pegou aí Devin Asiasia, de UCLA, na pick 91. Teoricamente, o tight end mais completo, se você for avaliar a capacidade de bloqueio e, somado a isso, a capacidade de contribuir no jogo aéreo. Então, é uma pick que muita gente não entendeu na hora, porque tinha algumas outras opções de tight end, porém é uma classe de tight end, como a gente mencionou, fraca, não é uma classe tão boa. Então, assim, não é porque o Kmet saiu primeiro que ele era necessariamente o melhor tight end. Eu até acho que era no meu radar, mas, por exemplo, Trautman, que estava lá, muita gente criticou, mas eu não acho que fosse tão melhor assim. Porque você tem que. O Tyrande, você precisa ver as traits que ele vai te apresentar no jogo. E o Bruno vai falar um pouquinho disso quando falar do Devin Asiasi agora, que faz bastante sentido pro esquema do New England Patriots, né, Bruno?
Se a galera não. Se alguém falar que não entendeu a pick do Devin Asiasi, eu garanto que eu entendi. Né? Eu estudei bastante essa classe de tight ends, linha ofensiva e quarterback. E o Devin Asiasi, para mim, ele é o tight end mais completo desse draft. Né? Ele é extremamente completo, ele bloqueia acima da média, é um cara que bloqueia bem de verdade. E além de bloquear bem, ele é um cara que ele é esforçado no bloqueio dele. Ele é um cara que não para, ele vai dar a vida, ele vai ficar ali por 2 horas batendo perna, mas você não vai ganhar dele. Tem coisas para melhorar nesse bloqueio? Tem. Pode melhorar o trabalho de mãos. É um cara com mãos muito agressivas, mas que pode ter um plano melhor para como ele vai agarrar os defensores. Né? É um cara que pode trazer o quadril dele mais pro bloqueio. E tudo isso juntando ao frame dele, que é bem grande, né? É um cara aí 6'4", 258, que vai conseguir fazer um bom trabalho. Né? Dizem que ele jogou com 270 ao longo do ano, mas pesou 258 no, nas suas medidas. É um cara que teve problemas de peso em UCLA, chegou a se apresentar com 280, muito pesado, que não dava para jogar. Teve esse tipo de problema, mas acredito que é um cara que, comprando a ideia de que ele precisa disso para ser profissional, e caso contrário ele não vai dar certo, né? Já isso é um problema de 2 anos atrás, não voltou a ter esse problema, né? Foi algo, inclusive, que manteve ele afastado da temporada 2018. Mas no jogo aéreo é onde a gente vê ele se destacar de verdade. É um cara que é muito atlético, é um cara que não tem um route running absurdo, mas também não tinha Rob Gronkowski, entendeu? É um cara que simplesmente é muito atlético, ele é fluido na sua movimentação, ele estica muito bem assim, trabalha muito bem essas zonas fundas, trabalha muito bem essas zonas no meio do campo. É um cara que vai te bater com atleticismo, né? Você acha que você vai estar acompanhando ele e ele vai te bater. É um cara que faz muito bem o box out, usando o frame grande que ele tem, usando esse corpo grande que ele tem. Tem um pouco, não tem um problema de drop, dropou apenas uma bola na temporada 2019, em 68 targets, se eu não me engano, né? Mas ele tem um problema com 50-50 ball, né? Ele tem esse problema de disputar a bola quando tem alguém muito em cima dele. É algo que eu acho extremamente corrigível, porque é um cara que tem um corpo, tem ombros largos, tem um corpo grande, vai ter facilidade em corrigir isso, né? Para mim, o grande problema do Devin Asiasi é que ele teve 1 ano de produção, né? Ele chegou em UCLA, perdeu o primeiro. Ele estava em Michigan, aí perdeu 1 ano se transferindo de UCLA, foi suspenso nos 3 primeiros jogos, não sei informar o porquê. Teve esse problema de peso, mas 2019 foi um breakout year para ele, foi o um ano que ele jogou pra caramba. Nick Caserio falou que o Chip Kelly, o head coach de UCLA, foi uma grande ferramenta ajudando a recrutar esse cara, né, para entender o processo dele. E eu acho que o Asiasi vem para ser starter. É outro cara que chega para causar impacto agora. Ele tem tudo para ser o nosso tight end inline, né? O nosso Y ali, o cara que joga na linha, joga colado, bloqueia bem, estica bem assim, na função que a gente utilizava o Rob Gronkowski, que a gente não tinha ninguém para utilizar no ano passado. Não tô dizendo que a gente achou o próximo Rob Gronkowski, pelo amor de Deus, tá? O Rob Gronkowski era um cara extremamente atlético, né? Mas que jogava com 6'7", 275, tá? Mas o Asiasi pode cumprir essa mesma função, também trabalha bem no slot, né? Mas eu vejo ele mais nessa função aí, jogando dentro do box, né? E eu gostei muito dessa pick, assim, muito mesmo, né? A falta de produção nos últimos anos não é uma preocupação, é só o que, assim, a gente teve só um ano de tape para estudar, né? Mas foi um ano de tape muito bom e ele pode causar impacto junto à próxima pick do Patriots que o Celo vai falar agora.
Rapidamente fazer uma observação, a gente não tinha essa pick 91, originariamente a gente tinha a pick de número 100, e desceu no draft dando uma pick de quarto round, acho que foi dando uma pick de quarto round, salvo engano, e uma de quinto, para pegar o Devin Asiasi, e essa foi a minha maior crítica no draft. Não, em nenhum momento eu critiquei nenhum jogador que o Peixe pegou, acho que eu deixei isso claro até no grupo, mas eu acho que é um cara que poderia estar disponível 8 picks depois na pick 100. Só que essa crítica que eu levantei com bastante força no momento da pick, 10 picks depois, meio que se desconstruiu a crítica, porque o Patriots voltou para o terceiro round, no final dele, para pick 101, já que a gente deu a pick 100, né, foi swap third round, ou seja, a gente tinha 100, a gente desceu para 91 e deu a 100 mais um quarto round. Enfim, e aí voltou para esse terceiro round na pick 101, uma pick depois da que a gente tinha originariamente trocou, e pegou um outro tight end, o Dalton King, de Virginia Tech. Esse é um cara, eu me acho que dizer que talvez o tight end mais versátil, enquanto a gente está falando de estar com a bola na mão e para contribuir no jogo aéreo, né, Bruno? Então, assim, claramente o Peito, a minha crítica quanto ao valor do Asiasi não pode ser continuada, né, se manter, porque, assim, claramente a gente viu que o Peixes queria uma dupla de Tyrande e queria essa dupla de Tyrande.
Até porque ele tinha todos os Tyrandes no board para escolher, né?
Tirando o Kmet, como tirando eu falei, exatamente.
Que saiu mais cedo. E, assim, mostra também que o board da galera tava meio errado, até porque, tipo, todo mundo tinha aí como os primeiros o Kmet, o Troutman, o Bryant, talvez o Hunter Bryant também, né? Mas o Terrence Moss ali em cima. Mas acabou que os quatro primeiros anos que saíram foram o Kmet, que era o consenso de ser o mais pronto, né, mas com teto não tão alto. E aí depois saiu o Asiasi pro Patriots, o Josiah DeGuara pro Packers e depois o Dalton Kinney pro Patriots. Então, assim, o board de todo mundo tava uma zona, né? Reforçando aquilo que a gente tinha falado, que um GM da NFC falou: nunca vi os analistas estarem tão errados quanto aos prospectos. Foi o que a gente viu. A gente viu jogadores caindo muito mais do que a gente esperava em todas as posições, né?
Diga-se de passagem, KJ Hill saindo no sexto ou sétimo round, se não me engano.
Exatamente.
O wide receiver aí que estava cotado para até segundo round, por muitos.
Agora, falando do Dalton Kinney, né, é um cara que não teve tanta produção no college, né, mas foi um cara que foi utilizado em vários lugares diferentes. Foi um cara que foi utilizado na linha, né, onde ele se mostrou um pouco menos eficiente, porque ele tem um frame um pouco menor, ele não é um cara que bloqueia tanto ali na linha de scrimmage, né, mas é um cara que tem muita versatilidade de espaço. Foi utilizado no slot, foi utilizado como H-back, né, ali como aquele tight end usado uma jarda atrás, foi utilizado como fullback, foi utilizado até como running back, teve 3-4 carregadas aí na temporada, né. Como um bloqueador em espaço, é um jogador feroz, né, é um jogador que entra com tudo. Teve um scout que definiu ele como um cara sem o menor apreço pela sua saúde, né. É um cara que joga o corpo dele no bloqueio e não tá nem aí pra como isso vai influenciar ele. Né, muito agressivo, um bloqueador com muita vontade, fez os excelentes bloqueios vindo de fullback, né, mais diferente dos fullbacks que a gente vê normalmente no New England, é um cara que recebe muito bem a bola, é um cara atlético, é um cara rápido, é um cara que tem um reach muito grande, então pegou bolas muito altas, pegou bolas muito longe do seu corpo, né, e produziu muito com a bola na mão, né. Tanto ele quanto o Asiasi tiveram um índice de o Asiasi teve, se não me engano, 5.6 jardas depois do catch, né, de média, e o Dalton King, se não me engano, teve acima de 4 também, né, foi um cara que recebeu muitos screens, né, é um cara que tem essa versão, joga de tight end, joga de H-back, joga no slot, joga de fullback, E também compararam muito ele com o George Kittle, do ponto de vista que o George Kittle foi outro jogador que era utilizado em todos os lugares assim no college, né? Logo, ele também não teve uma produção tão grande. Isso machucou o draft stock dele. Foi um cara que foi pego mais embaixo do que você pegaria hoje, se você soubesse como o Kittle vai jogar, né? E o Kinney mostra essa mesma versatilidade, mostra esse mesmo ponto de ter a sua produção machucada por ser tão versátil, né? E todo mundo que analisou ele no pré-draft previa ele como um jogador mais produtivo na NFL do que ele foi no college. Eu tô muito ansioso para ver essa dupla de tight end. Eu acho que a gente voltou a draftar dois tight ends assim como foi na época de Gronkowski e Hernandez. Eu acho que a gente buscou o mesmo formato, né? Um cara grande, esticador de seam, que trabalha na linha, faz excelentes bloqueios e que você vai isolar ele como um mismatch de tamanho. E outro cara extremamente ágil, extremamente rápido, extremamente versátil, que você pode botar em qualquer lugar do campo. Ele vai fazer bons bloqueios em espaço, ele vai pegar a bola e vai conquistar jardas depois da recepção, inclusive correr com a bola, como a gente viu com o Hernandes. Mais uma vez, não estou dizendo que achamos Gronkowski e Hernandes de novo, mas eu acho que a gente está buscando versatilidade para emular essa dupla, né, e montar um ataque mais dinâmico, mais difícil de ser previsto em volta do nosso QB novato. Como eu falei, a gente sair daquele ataque Brady-cêntrico que a gente está acostumado, tá? E começar a ver um ataque que vai usar, voltar a usar de repente mais gadget plays, mover gente para tudo que é lado, né? De repente até fazer coisas semelhantes ao 49ers, onde se basear em wide zone e trabalhar com o QB rolando para o lado oposto, deixar as defesas adivinhando o que você vai estar fazendo, né? E usando armas versáteis, usando jogadores ágeis para trabalhar em volta disso.
Inclusive, duas observações. A primeira é que a gente já falou isso em um podcast, acho que foi há 2 episódios atrás, onde a gente trouxe que seria sim o ano do McDaniels de se reinventar e abrir as asinhas, dado que não tem mais a limitação de montar um ataque em torno de um quarterback puramente pocket, né? E ser o Tom Brady, obviamente. Então, assim, a gente pode ver, como o Bruno falou, um ataque bem diferente, bem versátil. E a segunda observação é: eu acho que ainda está cedo para falar. Mas, dada a versatilidade do Kine, vamos ver como ele vai reagir à NFL. A gente sabe que essa mudança para tight ends é um pouco cruel vindo do college, mas talvez no futuro, quem sabe, a gente possa, por espaço no elenco, até não ter um fullbacker, né? Ir com o Dalton Kine fazer essa função. Não acredito que vai ser agora, mas a gente pode ver que talvez no próximo 1, 2 anos, a depender do desenvolvimento dele. Uma opinião minha quando assisti o jogo dele, principalmente como sendo usado, como o Bruno falou, como H-back, né, Bruno? Enfim.
Perfeito. Eu acho que é uma possibilidade real isso, sabe? Acho que assim, acho que ainda é produtivo você trazer um fullback, né? Até um fullback, de repente, como o Dan Vitale, que a gente trouxe, que também é um cara com versatilidade de posição, né? De você poder alinhar em lugares diferentes, também pega bem a bola. Mas a gente sair um pouco daquele esquema de ter um fullbackão, sabe? Eu gostaria de manter o Devlin ainda, mas acho que é um cara que pode não voltar a jogar. Teve uma lesão séria. É um cara que já tá com uma idade mais elevada. E a gente está mudando o estilo do ataque, né? Então é possível que as coisas mudem.
Em nenhum momento eu disse o meu gosto. Para quem não sabe, eu me amarro em correr a formation e com o Devlin liderando, inclusive é o que eu mais faço no Madden, com o Patriots. Então, assim, eu tô só falando o que eu acho que pode acontecer, mas claramente eu também tenho apreço pelo Devlin, mas o Bruno mencionou, não foi uma lesão tão simples assim que ele teve, né? E eu acho que bloqueando, claramente ele é superior a qualquer fullback. Eu acho que da NFL, bloqueando, ponto.
E aí acabou o dia 2, né? Dia 3, o Patriots começa com a atitude mais Patriots possível. Nada mais Belichick do que... Vai falar aí, Zé.
Draftar um kicker. Que a gente preveu isso aqui e disse que poderia sair no quinto e sexto round. E foi exatamente depois de quase 20 anos acompanhando a franquia. Aí a gente começa a conhecer um pouquinho a cabeça do Belichick. Muito embora quando a gente acha que está conhecendo, ele vai e faz uma coisa completamente distinta. Mas nesse caso a gente acertou. Com a pick 159, oriunda do Raiders, né? A gente draftou um kicker, Justin. Eu posso falar, provavelmente vou falar o nome dele errado, mas Horsewasser, de Marshall.
O
Então, assim,
cara conseguiu arrumar um kicker com o nome mais difícil do que Gostowski.
é bizarro, né? Acho que é pré-requisito para ser kicker no New England Patriots. A gente não tem muito falado dessa pique. Muita gente colocava o Tyler Bass como kicker 1. Salvo engano, foi o segundo a sair. O Rodrigo Blankenship, que muita gente também colocava como um, sequer foi draftado, assinou depois com o Indianapolis Colts. E a justificativa dessa pique está claramente na frieza desse cara, né? Definiu diversos momentos, acertou field goal de 50 jardas na chuva, e também acertou field goal de 50 jardas para ganhar um jogo. Então, assim, é um cara extremamente frio, e eu lembro vocês que o Belichick tem um histórico de traquear, né, de achar kickers, que é extremamente absurdo, tá? Depois do Vinatieri, ele draftou o Rob Gold, que depois foi pra carreira no 49ers e foi um excelente kicker na NFL,
No
e
Bears também.
draftou no Bears também, e draftou o Gostowski, né? Então, assim,
E com chutadores no geral também, né? Como foi com o Ryan Allen, como foi agora, como foi com o Zoltan México, como foi agora com o Bailey, né? É um cara que acerta em special team, um cara que sabe o que tá fazendo, valoriza demais e sobe o que for necessário para pegar, né? Pegou um cara que trabalha muito bem em tempo ruim, e o England costuma ter tempo muito ruim nos playoffs, né? Então, um cara que chuta bem na chuva, um cara que chuta bem no vento, e o Pages foi lá e pegou o cara que queria. Tem umas red flags aí, né? Foi um cara que acharam ele com a. Tem a tatuagem supremacista branco. Eu por mim, acho que assim. Ele justificou, ele falou que achava que era uma tatuagem em homenagem às tropas, né? E descobriu que não é bem isso.
que
Bem.
ele fez no high school, segundo ele.
Parece uma história pra boi, contada pra boi dormir, né? Só que assim, pra mim é o seguinte, cara, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, sabe? Todo mundo tem o direito de se explicar. Ele falou que vai remover a tatuagem, que de forma alguma esse é o sentimento dele, né? Não acho que o Patriots draftaria um jogador assim, pra um vestiário que também tá cheio de negros, né? Sabendo que o cara seria rejeitado, né? Se não soubesse que isso foi um grande mal-entendido. Dito isso, se acontece qualquer tipo de atitude do cara nesse sentido, acho que é um cara que tem que ser cortado. Né? Mas no momento, até agora, o cara não fez nada para que justifique isso, né? Pediu desculpas, falou que vai desfazer a tatuagem, né? E enfim, até que se prove o contrário, o cara é inocente. Essa é a minha visão sobre qualquer ser humano.
Eu acho que alguém no grupo falou, até super concordei, que o vestiário do New England Patriots, caso se comprovasse qualquer atitude nesse sentido, não sequer deveria ter espaço para ele. Eu vou além, eu acho que não é o vestiário, acho que a sociedade não deveria dar
Não,
qualquer
com certeza.
espaço para uma pessoa assim. Mas a gente não tem como realmente saber o que aconteceu. Prefiro acreditar nele, mas obviamente eu vou ter sim um pé atrás, principalmente com tudo que a gente vê no mundo, enfim, essa série de coisas. Eu não gostaria de estar falando qualquer coisa nesse sentido, dado que é um kicker, e até isso pode ser uma red flag. O kicker é um cara que não tem que aparecer, é que nem um long snapper. Se você vai falar o nome dele, é porque ele fez merda, né? Kicker um pouco menos do que o long snapper, mas assim, ter essa red flag, chamar essa atenção, não é o que ninguém quer. Para um kicker de NFL, um cara que não é para se aparecer tanto assim, né, Bruno? Enfim, vamos ver como essa história se desenrola. Acho que está muito cedo. Acho que qualquer coisa a gente exigir agora também é complicado, porque os Estados Unidos estão num lockdown mais sério que o do Brasil. Lá foi imposto mesmo, tem estado que está lockdown completo. Então, assim, qualquer coisa, qualquer exigência agora da gente, seja de notícia, seja do cara cobrir a tatuagem, ou seja. Enfim, vai ser extremamente complicado. Por fim, eu só completo que eu acho muito difícil que um esporte como o futebol americano, no vestiário de Marshall, não tivesse nenhum negro, nenhum, sabe? O cara, assim, provavelmente conviveu, foi companheiro de vários, e óbvio, isso impede que ele seja racista ou algo do tipo? Não, mas é um cara que você jogou um ano com ele ali, vamos ver, acho que tem muita coisa para se desenrolar ainda. E, na verdade, tem muita coisa para desenrolar, mas eu espero que não se desenrole muita coisa, que seja simples, cubra a tatuagem, ninguém mais fale nisso e seja o kicker que a gente precisa, e é isso, do your job. No sexto round, isso, novamente, que o Peters trocou, relembrando, a gente estava no terceiro dia, quinto round, a gente tinha mais uma pick de quinto round, a gente trocou, e a gente no sexto round, quando a gente tinha três picks, trocou para pegar aí na pick número de 182 o Michael Uwenu, guard de Michigan. E essa foi uma pick que eu gostei muito, cara. A OL de Michigan foi draftada praticamente quase que inteira, e quem não foi draftado assinou como agente livre, né, como free agent, logo pós-draft, undrafted free agent. É um cara bem, bem, bem pesado, né, um pouco acima aí do peso do que a gente costuma ver os OLs do New England Patriots, e é um cara que cedeu pouquíssimas pressões, e salvo engano, um,
Nenhum
dois, sete,
sec.
mas nenhum
Nenhum
sec.
sec.
Então, assim, o Bruno vai falar melhor de OL, é a especialidade dele, mas é um cara que, em pass protection, foi de fato um absurdo, até pelo tamanho dele, né, Bruno?
É, exatamente. O Onueno é um cara que aí pesou 344 libras, né? Ele jogou com 370, né? Então ele já baixou o peso e ele falou que pretende baixar ainda mais. É um cara muito grande, é um cara muito forte. Né? Ele se destaca assim no jogo corrido, porque quando ele aplica o peso dele, aplica a força dele, é um cara muito difícil de você parar, né? Mas o grande destaque dele foi no jogo aéreo, foi um cara que permitiu pouquíssimas pressões, né? E ele não permitiu nenhum sec. Nas últimas duas temporadas, o Pro Football Focus destinou a ele apenas 13 pressões e 2 secs nas últimas duas temporadas. 13 pressões e 2 secs nas últimas duas temporadas. Isso são números incríveis. Né, tudo bem, sempre existem falhas nesse método, porque você não sabe qual era a função de cada um, então às vezes o cara cedeu mais, cedeu menos, mas enfim, o stat por si só mostra uma tendência, né? É um cara. Então acho uma pick sólida pro terceiro dia, acho que é um cara que traz depth, é um cara que bota aí uma linha ofensiva forte caso alguém precise sair, né? Caso, inclusive, a gente tem o Joe Tooney aí que pode vir a sair, né? Ou caso alguém se machuque. Mas acho que não é o caso de ser starter, acho que projeta como um backup, mas um excelente backup, né? Acho que a gente se reforçou bem na linha ofensiva, inclusive com a próxima pick, né? Que o Celo vai anunciar agora.
O Patriots voltou a escolher na escolha 195 um tackle de Wake Forest, mas que provavelmente ninguém sabe, pode jogar de guarde, eventualmente, Justin Herron. É um cara aí que foi capitão em 2019, tem. Para vocês verem a diferença do que a gente falou, né? Ele tem 308 pounds, né? Enquanto o Onueno foi draftado aí com o peso de jogo dele foi 370, então assim, esse sim é o padrão do New England Patriots, da OL do New England Patriots no geral. Já é um cara mais próximo desse padrão. É um cara que tinha dúvidas quanto à força dele, que segundo o pessoal do Combine aí, com os números dele, essa dúvida se esvaiu. Um cara que pode jogar na NFL, mas eu acho que é um cara que, o Bruno vai falar um pouco dele, mas eu acho que é um cara diferente do Onueno. É um cara que vai competir realmente por. Todo mundo está competindo por spot no time, mas eu acho que esse é um cara que vai competir mais que o Onueno, Bruno.
Eu não sei não, cara. Eu acho que os dois estão numa situação muito semelhante. Eu acho que os dois estão brigando por espaço no elenco, os dois brigando por espaço para ser backup. Eu acho que nenhum dos dois briga para ser starter, né? O Herron é um cara que traz versatilidade, um cara que pode jogar de tackle, pode jogar de guard. Ele teve experiência nas duas, né? Ele tem essa versatilidade. Mas mais uma vez, é um cara que traz impacto no jogo corrido, é um cara que rola bem os quadris, mas não projeta mais do que um backup para mim, né? Enfim, o Patriots aí fechando o draft com três OL seguidos, a gente vai falar do próximo em breve, mas não vejo ninguém aí com a chance de aplicar como starter nesse momento, né? A não ser que o Joe Thuney realmente saia, mas ainda tem competição aí do Rijalt Frajholt, que a gente pegou no ano passado, o dinamarquês, norueguês, não lembro. Mas enfim. No momento, acho que todos eles estão brigando aí por quem vão ser os backups dessa temporada.
Vale mencionar que a gente não mencionou nas notícias, mas aconteceu durante o draft também. A gente nem precisa que esses caras sejam starters logo de cara, porque o Patriots anunciou que o David Andrews, né, estaria de volta, liberado para jogar. Então a gente tem aí a nossa L projeção muito early, 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 né? Não sei se o Bruno vai concordar, mas eu vejo aí. A Zion Tani, caso fique, caso contrário, vai mudar toda essa projeção. O David Andrews, Mason e. Quem
Keno.
estou esquecendo? E Keanu. Provavelmente essa é a nossa L, então a gente não
Ah.
precisa que esses caras sejam starters logo de cara. Mas a gente sabe aí que o Tani pode sair. O David Andrews, salvo engano, tem mais 2 anos, se não me engano. Enfim. A gente pegou aí um tackle também ano passado, o Kajust, que pode vir a entrar de right tackle, ou eventualmente left tackle, jogar o win para guard, caso o Toney saia. Enfim, são possibilidades enormes, mas eu não vejo esses caras, e nem precisamos que esses caras sejam starters. É isso que eu, essa é a mensagem que eu queria passar, né? Ainda no sexto round, com a pick de número 204, o Patriots draftou um linebacker de Wyoming, né? Cash Maluia, um outro bigodinho. A gente não falou do bigode do King nesse podcast, que eu achei meio absurdo isso, porque é um bigode muito bonito. E agora um outro cara com um bigode muito bonito também, o Cash Maluia, né? O linebacker de Wyoming. Brincadeiras à parte, é um linebacker um pouco menor do que o que a gente está acostumado. Para a posição, só que é um cara muito muito rápido, né? Teve 61 tackles aí no ano de sênior. Ele é 5'11 e tem 231 libras, né? Então, cara, que é forte, mas ele é baixo.
É um jogador baixo, mas é um jogador maçudo, né, cara? Um jogador que.
Sim,
Não, mais uma vez, eu acho que sempre que a gente vê os jogadores no sexto, no sétimo round, são caras que estão brigando por um espaço no elenco, né? Vão ser caras que têm que competir no special team. E o Maluia traz isso. É um cara que foi bem utilizado no special team. É um cara que se mostrou principalmente como um cara parando a corrida, né? Foi isso que ele fez lá em Wyoming, junto com o Logan Wilson. E de repente é uma substituição para o Landon Roberts, né? Um cara que é vertical, completamente contra a corrida, mas no momento ele nada mais é do que um cara brigando por espaço no camp, brigando por uma posição no elenco, né? Não acho que
Eu
vale muito a gente ficar querendo projetar um espaço para esses caras, né? Claro, se ele for escolhido, é um cara que tem potencial, é um cara que o front office gosta dele, a comissão técnica gosta dele, mas no momento é isso, é um cara que vai ter que contribuir no special team, é um cara que vai ter que parar a corrida para brigar por um espaço no elenco de 53 homens.
vi muita gente também, depois que o Patriots perdeu aquele jogador lá esqueci o nome dele agora, o que contribuiu no Special Team, que jogou rugby, enfim.
Nate Abner.
Nate Aaron, que foi pro Giants, é um cara que muito, assim, vi muita gente falando que poderia ser usado, né, nessas funções no Special Team. Óbvio, vai depender de muita coisa. Eu não tô falando que ele vai só ser usado pro Special Team, nem que ele vai ser tão bom quanto o Nate Aaron era na função dele, mas eu vi muita gente projetando pelo biotipo dele que ele pode contribuir nesse sentido. E eventualmente, como muito acontece em vários times, mas principalmente no Patriots, são jogadores que começam usufruindo com espaço no Special Team e acabam virando titulares 2, 3 temporadas depois, né? A gente tem inúmeros exemplos disso. Acho que o mais famoso seria o Robert Ninkovich, talvez, mas enfim, tem muitos exemplos de jogadores que começam contribuindo apenas no Special Team e depois vêm a cavar uma vaga no time. Por fim, o Bruno vai falar da nossa última pick, que foi um outro OL, um center vindo de Memphis, Dustin Woodward, com a pick número 230. Bruno.
O Dustin Woodward é um center que também traz versatilidade, já jogou nas duas posições de guarda, já jogou de center. É um cara que dizem ser muito forte. Eu não vi o tape dele, né? Foi o cara mais difícil aí de achar tape. Mas é um cara que dizem que é forte apesar do tamanho, né? Mas é muito leve. Eu acho que a gente está com uma sala de OL bem cheia. É um cara que, mais uma vez, vai ter que achar uma função aí, vai ter que achar uma forma de brigar por um espaço no elenco, mas é isso. Acho que um center que você pega no final do sétimo round é isso, é um cara que você está chamando para brigar a posição no elenco. Foi um cara que teve vários prêmios acadêmicos, extremamente inteligente, tem essa versatilidade, mas inicialmente ele tem que pelo menos botar bastante peso aí, botar pelo menos umas 20 libras, né? Porque ele jogou com 275, né? E para jogar ali no meio da NFL, ele vai ter que botar bem mais bife do que isso.
Perfeito. E para fechar aqui, a gente falar de draft, não é bem draft, mas são coisas que acontecem logo que após o draft acaba, começa uma corrida para assinar jogadores que não foram draftados, né? Deve ser uma loucura isso, né, para quem está no meio da NFL, e deve ter sido uma loucura ainda maior esse ano, onde todo mundo estava isolado, você não tinha como talvez coordenar isso pessoalmente, enfim. Mas a gente vai falar de quem o Patriots assinou. O Patriots assinou alguns muitos jogadores, como de costume, como todo time faz logo ao fim do draft. Ao final, eles assinam os jogadores. Eu acho que vou só citar os nomes, a gente não vai falar de todos eles, porque eles sequer foram draftados, mas vou só citar os nomes e alguma, quando precisar, alguma particularidade. Primeiramente, a gente também assinou com um wide receiver de Auburn. É interessante falar que ele foi o slot receiver que jogou com o Jarre Stidham.
Era o jogador de
É, então,
era o
assim,
recebedor de confiança do Stidham.
vale, eu acho que isso diz muito sobre o que a gente vai falar a seguida, que é a confiança que o Patriots estava depositando no Stidham. Mas aquela questão de low risk, né? E o teto pode vir a acontecer, então você tem um risco baixo, como todos esses jogadores. Também assinamos com Rashad Berry, tight end de Ohio State, wide receiver Isaiah Zuber, de Mississippi State, o quarterback Jamar Smith, de Louisiana Tech, né? O Caserio, vale falar aqui uma observação que o Caserio, quando acabou o segundo dia, antes do terceiro, ele disse que teria sim um terceiro quarterback para disputar vaga no elenco. Ninguém sabia se ia ser draftado, ele não mencionou se ia ser draftado, ele não mencionou se ia ser alguém de que estava free agent, né? Mas já da NFL, e não mencionou se podia ser um undrafted free agent. O Patriots fez essa assinatura Jamar Smith, então acho que é interessante a gente só fazer essa citação. Também pegamos o cornerback Miles Bryant, de Washington, o DT Bill Murray, de William & Mary, o linebacker Dejon Harris, de Arkansas, o wide receiver Sean Riley, de Syracuse, o running back J.J. Taylor, de Arizona. Esse aí tem algo curioso para contar dele, Bruno?
J.J. Taylor?
Deu um like no nosso
É
post lá
verdade.
no Instagram.
Quando a gente falou sobre ele curtiu a foto, né? Engraçado até.
Since you're a fan, nice to meet you, JJ. So,
Ah, é, porque ele tá ouvindo o teu podcast em português, Marcelo.
of course he's. So
Vida
that's
que
why I'm
segue, Marcelo. Fala o nome dos caras aí, fala.
O linebacker Kai Havatezino, de San Diego State, o defensive end Nick Coy, de Auburn, o DT Kearney Wallace Jr., de Louisiana Tech, e um outro quarterback aí, Brian Lawrick, de Michigan State. Teve também o wide receiver Jeff Thomas, de Miami, o DE Travon Hill, também de Miami, e o tight end Jake Butt, não Butt. Eu tive muita dificuldade de ler Jake Butt e não Butt.
Jake Butt era de Michigan, né? Uns
Exatamente, não.
anos atrás. Foi pro
Sim.
Broncos.
Foi pro Broncos. Boston College. Acho que foram esses jogadores que o Peters assinou. A gente não vai falar de cada um deles,
É, só o
porque a gente também.
padrão, assim, todos os odds que a gente pegou são odds baixos, né? São odds que produzem a partir do slot. O mais alto aí era 5-11, né? Então a gente vê que o Peixes, o que ele buscou de wide, ele buscou aí de caras que podem trazer alguma coisa na competição ali. Pela vaga de segundo slot, de repente, contra o Gunnar Olszewski, né? Alguma coisa do gênero.
E já pensando eventualmente também sempre numa possível um possível substituto para o futuro do no Edelman, né? Já que é um time que se baseou em ter jogar com os outros por muito tempo e tal, se mantivesse dessa forma. Bom, fechamos aqui o draft, como eu dizia. Ufa, depois de muito tempo, analisamos todas as picks do New England Patriots e alguns free agents aí assinados. A gente ainda tinha coisa para falar nesse programa que a gente preferiu dividir, e a gente vai voltar, porque a gente basicamente analisou todas as picks no âmbito técnico, curiosidades, etc., do draft. Isso é uma recapitulação para quem não viu ou para quem viu, que quem se aprofundar e escutar sobre os jogadores que talvez não conheça. Mas a gente vai voltar com dois podcasts essa semana, vai lançar mais um episódio para justamente tratar do que esse draft vai significar para o Jarre Stidham, o que a gente enxerga como o futuro da franquia, o que o Bill Belichick quis dizer. Vai dar também nossa opinião mesmo sobre diversas coisas que podem acontecer na defesa, no ataque. Por exemplo, vamos falar dos wide receivers, já que a gente não explorou essa classe nesse draft. A gente vai trazer esse episódio especial para falar disso, em razão do draft, o New England Patriots ter pego bastante jogador e tal, e a gente vai dividir esse programa para poder abarcar e responder o máximo de perguntas possíveis, né, Bruno?
É, o grande problema, galera, é que tanto o Marcelo quanto eu, a gente gosta muito de falar do New England Patriots. Então a gente começa a falar aqui, começa a falar das picks, A gente se empolga, o programa fica enorme. A gente sabe que fica chato para vocês ouvirem aí um programa de uma hora e porrada, né? É, a gente tenta fazer aí dentro de 45, 50 minutos, mas a gente se empolga, né? É, então a gente está encerrando por aqui, né? A gente vai soltar um adendo, né? Vamos soltar os dois juntos, um dia depois do outro. A gente já vai gravar o outro agora mesmo, né? É, trazendo as nossas opiniões sobre o que o draft passou pra gente, né? Sobre o Jared Stidham, sobre o corpo de wide receiver, que a gente não draftou ninguém, sobre como a defesa vai ficar, sobre essa história toda que estão falando de tancar. Nem me deixa começar a falar disso, porque, enfim, né?
É, segura, se deixa pro próximo.
Pelo amor de Deus, vai ficar pro próximo, tá? Mas assim, vocês vão ter dois podcasts essa semana aí pra ouvir, né? É, a gente vai soltar os dois juntos, ou como eu falei, um dia depois do outro. Mas a gente fica por aqui hoje, tá? Mais uma vez, queria agradecer ao Yuri e ao Luan, né, nossos novos membros da família do Your Job, que estão aí tocando Twitter, tocando as redes sociais, né, fazendo essa comunicação toda. Estamos de identidade nova, né? Quem quiser fazer parte do grupo para ver a gente brigando, para ver a gente discutindo, a porrada come, mas é no amor, né? É tudo para falar do nosso Patriots. Quem quiser, manda uma mensagem aí por DM para a página do Do Your Job, no arroba Do Your Job Pod, ou no Instagram, no arroba Do Your Job Podcast, que a gente manda vocês lá para o grupo de WhatsApp. Beleza? É isso. Até daqui a pouco, que a gente já vai gravar outro programa para vocês. E tamo junto.
Valeu, rapaziada. Um abraço. Espero que vocês tenham curtido. É, deu trabalho fazer essa pesquisa, assistir todos os jogadores e falar de tudo, todos eles. Mas a gente faz com amor. E espero que vocês tenham curtido também, não só o programa, bem como esse novo formato que a gente está trazendo de transformar realmente esse podcast numa plataforma do New England Patriots aqui no Brasil, para a gente que é fã extremamente de carteirinha e fanático. Um abraço e até o próximo programa, parte 2 aí do Draft.